Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos fazer o balanço de 2018, que agora termina. Vai ser hoje meu convidado, o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia, que nos vai ajudar a fazer o balanço de todos os acontecimentos que marcaram o ano na vida da Igreja Católica e também para antever o que podemos esperar de 2019. Por agora, vamos para a música, para ouvir Salvador Sobral, Mano a Mano. Depois, vamos ficar com o comentário do padre Tony Neves.
Vim chorar a minha pena no teu ombro afinal, na mesma dor te condena, choras tu. Gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar a outro uma mão. O amor não nos quer.
Salvador Sobral e Mano a Mano. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves.
Agradecer o passado, viver com paixão o presente e construir o futuro com esperança é sempre um excelente projeto de vida. Cada ano que passa exige este olhar corajoso, pois o positivo e o negativo, o trigo e o joio andam sempre de mãos dadas e há que ter a lucidez de avaliar para corrigir. A nível do mundo, 2018 foi marcado pela celebração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU em 1948. Já foi percorrido um longo caminho para a liberdade dos povos, mas ainda há muito para fazer para que a fraternidade não seja apenas uma palavra de dicionário. O mundo tem que ser terra de todos, não podemos continuar a tratar os imigrantes como invasores. A terra tem de ser a casa comum de todos, há por isso que investir com mais seriedade numa ecologia integral. A Europa celebrou os 30 anos do Prémio Sakharov para os Direitos Humanos, desde há 3 décadas que o Parlamento Europeu premia homens e mulheres do mundo inteiro que se notabilizaram pela defesa corajosa dos direitos humanos em contextos particularmente arriscados. A nível da Igreja, faz sempre sentido acompanhar os passos e as palavras do Papa Francisco. Logo em janeiro, na mensagem 50 do Dia Mundial da Paz, que foi iniciado em 1968, dedicado aos migrantes, o Papa pediu: "Abracemos todos os que fogem da guerra e da fome e se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações, pobreza e degradação ambiental." Na Quaresma, o Papa lançou 2 grandes perguntas. Como se resfria em nós o amor? Quais são os sinais de que o amor corre o risco de se apagar em nós? As suas viagens são sempre marcadas pela profecia. Visitou a Letónia, a Estónia, a Lituânia, o Chile, o Peru e foi até Genebra para uma peregrinação ecuménica. Participou ainda, em Dublin, no Encontro Mundial das Famílias. 2 outros grandes eventos marcaram a Igreja neste ano 2018. O sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional, numa clara chamada de atenção para a importância que as novas gerações têm para a Igreja e para o mundo. Aguardamos a exortação pós-sinodal que o Papa Francisco está a escrever. Finalmente, as canonizações de 2 grandes santos dos tempos modernos. O Papa Paulo VI, que concluiu e tentou pôr a Igreja toda a viver segundo o espírito conciliar, e Dom Óscar Romero, o arcebispo mártir de El Salvador, que grita em nome de todos os pobres e perseguidos do mundo. Às portas de um novo ano, desejo que 2019 venha carregado da justiça, da paz, do amor e da alegria, os valores do Reino de Deus que o menino do presépio veio trazer, viver e mandar celebrar.
Foi o comentário do padre Tony Neves, a quem deseja um ótimo 2019. Agora é a altura para irmos à música, música que vem do Brasil, Seu Jorge, com Felicidade. Depois fazemos o balanço do ano com o jornalista Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Seu amor, felicidade. É saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade. É acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar. Felicidade. É num fim de semana. Praia bacana com pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. A gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade. Acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade. É.
último programa de 2018. Vamos aqui lançar no Lusofonias os acontecimentos que marcaram este ano ao nível da Igreja e também, de alguma forma, perspectivar o que de mais importante irá acontecer no próximo ano. É meu convidado Otávio Carmo, jornalista da Agência Eclésia. Olá, Otávio. Bem-vindo. Olá. Muito obrigado, por estar connosco. Um dos assuntos que marcaram este ano foi o Sínodo dos Bispos sobre jovens e as vocações. Quais é que foram as principais conclusões deste Sínodo e qual a sua importância?
O Sínodo foi importante por dar voz aos jovens, em primeiro lugar. Não foi propriamente um sítio onde as pessoas chegassem com uma série de documentos para aprovar e depois concluíssem com indicações para aplicar de forma genérica em toda a Igreja Católica. Não foi isso que se foi feito. E penso que a presença de jovens em todas as fases do trabalho, em todas, incluindo a discussão no Vaticano, foi muito importante para dar, em primeiro lugar, esta visão mais jovem da Igreja Católica e de como é que os mais novos estão comprometidos no terreno, como sujeitos da ação das comunidades católicas.
E é um sinal que a Igreja quer rejuvenescer?
É um sinal que a Igreja quer contar com os jovens. Eu penso que isso é o mais importante. Não há maneira de fazer um trabalho de raiz com as novas gerações sem contar
sem
com
incluir,
eles.
Não é? Claro.
E, portanto, desse ponto de vista, tem de haver adaptação de linguagem, de formatos, de maneira de estar, de dialogar e aprender com os jovens a forma como eles fazem comunidade. Isso também me pareceu que foi... Já me têm perguntado muitas vezes, mas do Sínodo dos Jovens não saiu nada. De certa forma, dizer, o documento é muito genérico. Duas coisas. Primeiro, vamos ver o que é que o Papa faz com o documento final, porque provavelmente escreverá uma exortação apostólica. Segundo lugar, o mais importante foi aprender com os mais novos como é que eles fazem comunidade hoje em dia nos cinco continentes. E isso é que é o fundamental para esse rejuvenescimento da Igreja Católica.
Daquilo que foi conhecido dos trabalhos deste sínodo, no ponto da discussão, houve diferentes pontos de vista sobre a Igreja ou nem por isso?
Houve diferenças, sobretudo, de experiência no terreno. Uhum. Isso parece muito importante, porque em abstrato toda a gente terá uma ideia sobre o que é a Igreja Católica, mas vivê-la no concreto das várias regiões do mundo, como nós tivemos essa experiência de estar lá e de ouvir os vários testemunhos, isso é fundamental. Eu lembro muito de uma imagem usada por um jovem da Samoa, que é a imagem que definiu o sínodo até para os próprios bispos, que fizeram referência a ela milhares de vezes, que é a história da canoa. Os jovens vão à frente a remar, porque são os que têm mais força e mais dinamismo, mas o caminho é indicado atrás pelos anciãos, pelos sábios, que sabem ler as estrelas e conhecer o mar. E essa ideia de um continente que não é assim tão associado quanto isso à Igreja Católica, ter sido a ideia dominante, por exemplo, do sínodo, pareceu-me muito, muito pertinente, porque significa que com a experiência que se vai fazendo em todo o mundo se pode sempre aprender e superar um pouco a ideia eurocêntrica do que é a Igreja Católica, mais fixada na hierarquia e no Vaticano.
E a Igreja tem sabido ler, por exemplo, os desejos, os anseios dos mais jovens. Olhamos para as vocações, cada vez há menos. Como é que a Igreja tem ido ao encontro dos jovens e das suas necessidades e dos seus desejos?
Parece-me importante que deste sim tenha saído a ideia de, por exemplo, falando nesse tema especificamente, que a vocação é algo transversal, ou seja, é algo que está na vida de todos os jovens. Não é uma espécie de profissão que se vai cumprir dentro da Igreja Católica em vários ofícios ou secretariados, é uma questão de sentido da vida. Portanto, isso vai mudar muito, do meu ponto de vista, o que é o diálogo com os mais novos e aquilo que se lhes pode apresentar. E isso é fundamental. Quanto ao ouvir, é sair, vamos usar uma expressão que talvez não seja muito popular em Portugal por causa da marca que deixou, mas é necessariamente sair da zona de conforto. A Igreja Católica, os seus responsáveis, a hierarquia, os que estão à frente das comunidades, quando ouvem os jovens, são sacudidos, porque há ali experiências de vida e de transmissão de fé que são muito diferentes das que são convencionais enfim, vamos chamar assim, do que é a tradição mais ou menos estanque, de como é que se faz a catequese, como é que se celebra. Na vida dos jovens, com as novas tecnologias e com o conhecimento de pessoas das mais diversas proveniências, a transmissão da fé é feita em diálogo e na abertura, no acolhimento ao outro, e isso é uma grande lição também.
No próximo ano haverá outro sínodo, será o dos bispos, dedicado neste caso concreto à Amazónia, que vai ter, portanto, um especial destaque num país lusófono, o Brasil, numa altura em que a nova liderança política brasileira precisa de ser especialmente lembrada da importância da Amazónia para a saúde do planeta e, ao que parece, a nova administração, digamos assim, brasileira, não tem esta sensibilidade pela Amazónia, antes pelo contrário.
Sim, sim, vai ser um tema interessante, obviamente, que para quem está do outro lado a ouvir, quase poderia perguntar, mas o que é que me interessa um sínodo sobre a Amazónia? Mas é um sínodo que...
É pulmão do mundo, não é?
É global, porque as questões das problemáticas das alterações climáticas e do impacto que pode ter a Amazónia em todo o mundo é inegável. Obviamente que há um certo interesse político nestes trabalhos, porque efetivamente há uma diferença de pontos de vista entre a administração Bolsonaro e a posição da Santa Sé e da Igreja Católica no terreno. Nós não podemos esquecer que muitos missionários católicos na Amazónia são perseguidos e inclusivamente assassinados pela sua defesa das comunidades indígenas e da natureza. Eu insisto naquilo que disse há pouco. Quando falamos da Igreja Católica, não podemos ter apenas a imagem que temos da Igreja Católica na
Europa, conhecemos, não é?
Daquela que conhecemos. O trabalho dos missionários na Amazónia é um trabalho dificílimo e que coloca em risco a sua própria vida. E, portanto, há também aqui uma dimensão de homenagem e de respeito por todas estas pessoas. E depois há uma... Vai ser um momento de tensão, é inegável. É um momento de tensão porque... Todas estas matérias que têm consequências económicas, ecológicas e também de evangelização dentro da própria igreja, dos modelos que nós temos, por exemplo, de liderança da comunidade, não são adequados a um território com a extensão da Amazónia. Portanto, isso também vai estar em cima da mesa.
O Papa Francisco tem sido um Papa que não tem tido medo de ir à guerra, não é? Portanto, de se dedicar a causas, mesmo sabendo que pode comprar, entre aspas, uma guerra com elas.
É verdade, e também, por outro lado, é um Papa que questiona muito os católicos sobre aquilo que eles entendem ser a Igreja. Porque há pessoas que se, vou dizer assim, sem fazer julgamentos, mas que se acomodaram a um determinado conceito de Igreja Católica, que não é um conceito incómodo. E tanto quanto eu me lembro, a pregação de Jesus Cristo foi uma pregação muito incómoda, muito contra... enfim, os poderes instituídos no seu tempo, muito ao encontro do que é tabu. O Papa Francisco recupera, no essencial, essa dinâmica inicial do cristianismo e vai desinstalar as pessoas que estão talvez numa visão mais sociológica do catolicismo do que propriamente espiritual e de dinâmica evangelizadora. Mas sim, obviamente que isso tem criado grandes incómodos dentro e fora.
Neste ano, que está quase a acabar, o Papa Francisco visitou o Chile, o Peru, a Suíça, a Irlanda, a Estónia, a Letónia, a Lituânia. Algumas destas viagens, em particular no Chile e na Irlanda, o ambiente foi muito marcado por alguns protestos sobre antigos casos de abusos sexuais nesses países. Que reformas tem avançado o Papa Francisco para virar esta página mais negra na história da Igreja?
É incontornável que encontrasse esses protestos e que esses problemas gerassem um exame de consciência do que foi a ação da Santa Sé e das várias dioceses no terreno nestes casos. Do ponto de vista do Papa, além de já do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por uma comissão pontifícia que está especificamente a trabalhar sobre estes temas e na Congregação para a Doutrina da Fé com criação de tribunais próprios para que se possam agilizar os processos, a ideia que me fica é que vai haver um ponto de viragem já no início de 2019 com uma cimeira mundial convocada para fevereiro, com todos os presidentes das conferências episcopais dos cinco continentes. E que vai ser são 4 dias de trabalho operativos, em que vão sair indicações precisas sobre como evitar que estes casos se repitam e como tratar dos que, tendo acontecido, exigem uma reparação às vítimas e exigem também uma assunção de responsabilidades por quem falhou na gestão destes casos, e parece-me que isso é o essencial e que uma transformação de cultura nestas situações em que quem está no centro não é, por assim dizer, a imagem da instituição, mas a vítima e o mal que foi feito e a forma de reparar esse mal e evitar que isto volte a acontecer. Do ponto de vista da Igreja Católica, é também uma forma de assumir uma liderança, por assim dizer, na gestão destes casos e de alguma forma deste grande mal que aconteceu, poder sair também uma reflexão global sobre como enfrentar e evitar estes casos de abusos, que obviamente são transversais em toda a sociedade, mas que são muito mais chocantes quando acontecem no seio de comunidades católicas, porque não é isso que se espera de líderes religiosos.
Portanto, será uma espécie de exame de consciência.
E um parlamento global para tomar decisões muito duras sobre
para
o que
futuro.
É que, para o futuro. Exatamente.
E falando em futuro, no próximo ano, em 2019, estão já confirmadas as visitas do Papa ao Panamá, aos Emirados Árabes Unidos e a Marrocos, e ainda há a esperança da visita a mais um país lusófono, no caso concreto a Moçambique. Se bem me recordo, o presidente de Moçambique, quando esteve com o Papa, ele diz: se eu for vivo em 2019, lá irei.
Há muita gente que gosta de dizer que o Papa, eu compreendo o entusiasmo, não, essa viagem de Moçambique penso que se poderá conjugar com uma viagem a Moçambique e Madagascar, porque houve um cardeal malgache que também no Vaticano anunciou assim muito espontaneamente uma conversa que o Papa iria lá.
O Papa, no fundo, vai dizendo a todos, sim, vai alimentando esperanças.
Mas faria sentido, quem está a olhar para o mapa sabe que Madagascar e Moçambique são em frente um ao outro e, portanto, seria perfeitamente
fácil.
Possível. O Papa também, neste caso foi o próprio Papa a anunciar, portanto, já é diferente, que iria ao Japão. Ele tem a intenção, não sei se será no próximo ano, de ir à Índia, e a Coreia do Norte também entra na equação, tendo em conta o que tem sido a evolução das conversações de paz com a Coreia do Sul.
Otávio, portanto, só fazer aqui uma parte, para um Papa que dizia que iria fazer poucas viagens de longo curso, digamos assim, e viajaria mais na Europa, está a ir muito para fora e para longe, não é?
Ele respirou um bocadinho em 2018, respirou um bocadinho, teve poucas viagens comparativamente a outros anos e parece que...
Compensa agora, para o ano.
Parece que vai compensar em 2019. Eu queria, no entanto, chamar a atenção aqui daquelas que estão confirmadas, obviamente, as Jornadas Mundiais da Juventude, é obrigatório o Papa estar, isso não me parece sequer grande surpresa. As viagens dos Emirados e de Marrocos, que acontecem num espaço temporal muito curto, porque são já em fevereiro e no início de março, são viagens que acontecem 800 anos depois de uma grande iniciativa de São Francisco de Assis de ir ao encontro do mundo islâmico do seu tempo para tentar superar uma visão apenas de conflito e de lançamento do diálogo. Agora, nós sabemos que São Francisco de Assis é a figura que inspira o Papa na escolha do nome e é a figura que o inspira, de certa forma, no seu pontificado. E, portanto, estas duas viagens têm este pano de fundo, num ano em que se evoca uma iniciativa histórica, por assim dizer, de São Francisco de Assis, de levar o cristianismo ao encontro e ao diálogo com o Islão. O Papa, o primeiro Papa a assumir o nome Francisco, segue os seus passos e vai ao encontro do Islão nos Emirados e em Marrocos.
Quanto a Moçambique, o que é que lhe parece?
Parece-me perfeitamente possível, tal como eu disse, há um contexto que eu não sou adivinho e nem tenho informações privilegiadas, mas tendo em conta que tanto o presidente de Moçambique como a Igreja Católica em Madagascar falam numa viagem em 2019 do Papa, parece-me perfeitamente plausível que o Papa Francisco esteja de novo no continente africano. Isso é perfeitamente normal, é uma paragem quase que diria obrigatória, tendo em conta que vai estar no norte da África em março, provavelmente mais para o final do ano irá até a parte sul do continente para estar em contato com... E obviamente que há uma história de evangelização e de missionação em Moçambique que justifica perfeitamente. E depois há toda a questão...
E que tem vindo a perder muitos católicos também, não é, Moçambique?
E há toda a questão do processo de paz que tem conhecido avanços e recuos e que tem um grande empenho, historicamente tem um grande empenho da Igreja Católica para se tentar superar este clima de guerra civil que vai persistindo de forma mais ou menos explícita, e imagino que o Papa Francisco tenha isso em consideração quando se deslocar a Moçambique.
Falou há bocadinho o Otávio, e isto vai de facto acontecer, logo no início do próximo ano vão decorrer as Jornadas Mundiais da Juventude no Panamá, na América do Sul, de onde esperamos que saia um bom anúncio para Portugal, ou seja, o Papa no final anuncia sempre qual é o país que recebe, dois anos depois, as jornadas seguintes, e tem havido muito bruá, muitas notícias, muitas manchetes de que será Portugal. O que é que lhe parece sobre isto, sobre estas notícias? E já agora tem alguma informação privilegiada
não,
que nos possa...
Não tenho, mas parece-me que há uma expectativa razoável de que seja Portugal a receber as próximas Jornadas Mundiais da Juventude.
Porquê é que lhe parece que seja razoável?
Sobretudo pela viagem do Presidente, essa é a parte que está confirmada, depois é uma candidatura que está a ser preparada há bastante tempo e com bastante detalhe e preocupação, e portanto acredito que Lisboa seja um bom ponto de acolhimento e simbólico para o que representa esta iniciativa global.
E também a visita do Papa Francisco correu muito bem quando esteve em Portugal, não é?
Quase diria que nem seria de esperar outra coisa. Eu aqui, no entanto, queria sublinhar dois pormenores. Primeiro, por exemplo, eu nem sequer sei bem qual é que será o ano da próxima jornada. Não, porque nós estamos
geralmente
celebrar,
é dois em dois, não é?
Ou três em três, uhum. E tendo em conta que estamos a celebrá-la no início de 2019, se fosse a meio de 2021, seriam dois anos e meio, portanto até coloco a hipótese de que a próxima jornada seja em 2021.
Até por causa do verão e ser a meio, não é?
Exatamente. Uhum. Aquilo que eu quase descartaria, infelizmente para muitas pessoas, mas compreendo, mas aquilo que eu descartaria é um regresso do Papa Francisco. Eu penso que o Papa Francisco renunciará ao pontificado antes de 2021, daquilo que ele tem vindo a dizer e daquilo que é a sua intenção assumida de não forçar, ou seja, de quando sentir que não tem forças, não continuar o pontificado e assumir aquilo que Bento XVI fez, enfim, numa renúncia histórica, assumir de certa forma que isso entre de uma determinada rotina da Igreja Católica, parece-me evidente que provavelmente, se tivermos cá a jornada, já será com outro Papa, mas isso teremos todos os tempos para ver isso.
E teremos três Papas. Poderemos vir a ter três Papas, não é?
Pois é, eu essa questão, aí já entro no outro plano. Eu desejo muitos anos e vida longa ao Papa Bento XVI, mas ele também já tem 91 anos, se eu não estou enganado. Mas sim, poderia perfeitamente acontecer. Da mesma maneira que é a diocese em Portugal, que tem três bispos, tem dois bispos eméritos e tem um bispo atual, e ninguém, não há confusão na cabeça,
não há conflitos, não é?
Não há confusão na cabeça das pessoas sobre quem é o bispo diocesano. Uhum. Apesar de toda a devoção que possam ter, e que têm, naturalmente, por quem desempenhou essas funções, é uma questão quem já viveu há mais tempo e que se calhar se lembra, houve um tempo em que não havia bispos eméritos. As pessoas eram nomeadas e ficavam à frente da diocese para a vida toda. Depois o direito canónico passou a determinar que os bispos renunciassem aos 75 anos, e isso foi algo que foi muito difícil de assimilar, mas que hoje é vivido com naturalidade. A renúncia de um papa foi um momento histórico e que eu acredito que no futuro também seja algo que passe a ser vivido com naturalidade, e portanto vamos todos habituando um bocadinho a isto, com o privilégio, vamos dizer assim, de poder viver momentos que são muito diferentes do que foram ao longo da história.
Otávio, mas ainda sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, qual a importância que isto, no caso de Portugal, ser o próximo país organizador, isto tem para o país, economicamente terá, seguramente, mas para o país que cristão e católico, qual é a importância e qual é a simbologia da escolha do país?
Eu centrar-me talvez na questão da importância. Uma jornada, vou falar por exemplo da experiência espanhola que tivemos em 2011 aqui ao lado, uma jornada mundial da juventude tem um impacto que ultrapassa a cidade que a acolhe, porque, por exemplo, nos dias anteriores é aquilo que se chamam as pré-jornadas, temos jovens dos cinco continentes a testemunharem e a partilharem a sua fé num conjunto de dioceses do país. Eu lembro que em 2011 isso também foi algo muito, muito importante aqui ao lado. E para além do grande evento que é, isto não é uma espécie de Rock in Rio católico que junta toda a gente em volta do Papa, mas é de facto um evento de
festa, escala, não é? De celebração, não é?
Exatamente, e de escala global, mas para além dessa escala global há uma escala mais pequena de partilha, de contacto com as famílias, de por parte dos jovens, de conhecimento, de experiências, de testemunho da fé e de evangelização de outros países com os quais nós também temos muito a aprender. E depois, obviamente, que nós já vivemos várias Jornadas Mundiais da Juventude, todos nós sabemos que durante os dias em que está a decorrer a jornada com a presença do Papa, aquele é aquela, a cidade que acolhe, como aconteceu na Polónia, como vai acontecer no Panamá, como aconteceu no Rio de Janeiro, com aquelas imagens absolutamente deslumbrantes do Papa Francisco no Rio de Janeiro, são a capital católica do mundo naqueles dias e, portanto, percebe-se que tem um grande impacto, naturalmente.
E será também uma forma de muitos jovens portugueses que nunca participaram, por questões diversas, poder fazê-lo, se porventura se vier a confirmar que será
sim,
em Portugal.
Sim, é? Imagino que em termos de dinâmica interna de um país, de uma conferência episcopal e do conjunto das dioceses, é um momento muito importante de empolgamento. Uhum. Estas coisas, não, estes momentos, grandes momentos, não valem apenas por si próprios, valem também pela dinâmica que conseguem gerar, ou seja, pela criação de um objetivo comum, de uma ideia comum, de um trabalho comum, que gera entusiasmo, porque naturalmente se sabe que vai ser um momento de festa. E isso aconteceu também em Portugal em 2011, com a grande delegação que levamos a Madrid, que teve aliás uma festa portuguesa com milhares de pessoas. Quem lá esteve e que se possa lembrar disso, certamente é uma memória muito significativa da experiência católica da última década, de levar esta portugalidade da vivência da fé a outro país, foi muito importante e, de certa forma, também seria receber outros países com esta vivência do que é ser português católico no século XXI.
Voltemos agora para Portugal. Em Portugal, neste ano, tivemos a nomeação de alguns novos bispos no Porto e em Viseu, por exemplo. Também passamos a ter mais um cardeal, Dom António Marto, de Leiria Fátima, e um português à frente da Biblioteca e dos Arquivos do Vaticano, Dom Tolentino de Mendonça. Podemos dizer que estamos assim bem representados?
Ah, sem dúvida, enquanto do ponto de vista das pessoas que estão em causa, sem dúvida nenhuma. Foi uma surpresa, penso que não há como contornar isso. Foi uma surpresa muito agradável ter uma segunda nomeação cardinalícia para Portugal, na figura do cardeal Dom António Marto. E também, já não diria que já a nomeação do José Tolentino de Mendonça como bibliotecário da Santa Sé já não é tão surpreendente, porque provavelmente para nós, se nos perguntassem uma pessoa em Portugal que tivesse perfil para o cargo,
seria o nome recomendado,
não é? Mais que nós recomendaríamos. Portanto, quem fez chegar o nome ao Papa está de parabéns, porque efetivamente parece uma pessoa com perfil e com uma capacidade intelectual para dar uma renovada dinâmica ao que significa aquele património da Santa Sé.
Fala-se, inclusive, que pode vir a ocupar cargos ainda mais importantes dentro da Santa Sé.
Isso agora...
Será a vontade do Papa, não é?
Eu também não faço uma escala. Eu julgo que o cargo de bibliotecário e arquivista tem uma dimensão histórica. Há uma longa linhagem de responsáveis por essas instituições que não devemos desprezar, não devemos achar que isto é um cargo menor. Também há um pouco, às vezes, um bocado a nossa tendência portuguesa de nos preocuparmos com o que poderia ser e de não valorizar devidamente aquilo que é. Imagino que o conhecimento, agora aqui é só uma questão de ponto de vista, que o conhecimento da pessoa, um conhecimento mais aprofundado da pessoa em causa, possa gerar a confiança por parte do Papa de novas responsabilidades. Mas isso é natural, como acontece com outras pessoas na Santa Sé, nos mais diversos ministérios, vou-lhe chamar assim, que eu acompanho, por exemplo, há anos, e que vão naturalmente passando de responsáveis por um determinado tema para secretários, e depois secretários passam para presidentes ou para prefeitos. Isso é perfeitamente natural, porque há um conhecimento mais aprofundado do que a pessoa consegue fazer. É efetivamente, Portugal tem uma capacidade simbólica, por assim dizer, que nunca se perdeu enquanto no seu papel global de difusor da fé católica. Isso, do meu ponto de vista também, junto da Santa Sé, institucionalmente, é um prestígio que continua ainda hoje.
Tivemos também a primeira mulher, isto por falar em nomeações, a primeira mulher a ser nomeada para dirigir a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, a professora Ana Jorge. É também assim uma novidade simbólica deste ano?
Sim, eu tenho o prazer de ter sido aluno da professora Ana Jorge. Espero que ela não se lembre disso, mas é uma mulher, é uma leiga, e eu, como leigo formado em teologia, recebo com muita satisfação esta nomeação, sublinhando que o papel da teologia vai muito além da formação dos novos sacerdotes. É, obviamente, um papel, uma missão essencial da Faculdade de Teologia, fornecer, do ponto de vista teórico, a melhor formação possível aos novos sacerdotes católicos, mas a Faculdade tem uma missão de diálogo e de pensamento que ultrapassa a esfera propriamente dos seminários, para ser muito direto. E, portanto, há um diálogo necessário com a cultura, com a sociedade, com o mundo não-crente, que a Faculdade de Teologia tem de tomar, e obviamente que é aqui um gesto que é muito simbólico, tendo em conta que estamos a falar não só de uma leiga, mas de uma mulher, de querer mostrar que a teologia não tem necessariamente as fronteiras do sacerdócio. E isso para mim é fundamental, é a grande imagem que fica. Ainda não tive a oportunidade, infelizmente, de falar pessoalmente com a professora Ana Jorge, mas é a grande imagem que fica desta nomeação. É esta mensagem que se quer passar e que agora a Faculdade tem de assumir e que tem vindo a assumir com os seus diversos também, com a ajuda de outros institutos da Universidade Católica, de diálogo com a sociedade no seu todo e não apenas de virada para aquilo que é uma missão também necessária dentro da Igreja Católica.
Estamos mesmo a chegar ao final, Otávio. Só para terminar, o que é que podemos esperar de 2019 para a Igreja Católica Portuguesa?
Eu espero um ano muito bom, é um ano missionário, estamos a vivê-lo e que até outubro iremos todos ser muito lembrados dessa dimensão. Eu penso que vai ser um ano também, lá já estivemos a conversar, penso que vai ser um ano com boas notícias, com boas surpresas e sobretudo, estar muita atenção ao que têm sido as linhas de ação propostas pelo Papa Francisco, junto às famílias, junto dos jovens, para que haja uma dinâmica efetivamente diferente de proposta e de presença na sociedade portuguesa, que ultrapasse, eu falo disto muito, mas parece-me essencial, que ultrapasse uma visão meramente sociológica da Igreja Católica como um facto do passado e que vai persistindo na sociedade, mas que seja efetivamente uma proposta espiritual e religiosa capaz de sacudir as pessoas e de as ajudar nesta busca absolutamente fundamental do sentido da vida.
Otávio Carmo, jornalista da Agência Eclésia, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Lusófonos. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Ei! É meu prato. O que é banco bom?
Sulle banco buon tabacco. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Bupo di marca. Bupo di marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, jamboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fa. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovem panela, três pés, toque-se a mandioca. Minha pai já flametora, dois canter de horta. Minha avó já manda flam pra bater uma quarta mídia. Manhãs, minis. Já cá prepara seus vestidos pra servir dama.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe uma sugestão para a noite deste sábado, 29, a partir das 9:30 da noite, o Terreiro do Paço, em Lisboa, recebe um concerto com grandes figuras da música lusófona. Sara Tavares, Carlão, Dino de Santiago e Cachupa Piscadélica. Até ao Dia de Reis, pode ainda participar na campanha Presentes Solidários, promovida pela FEC. Visite o site da campanha em www.presentessolidarios.pt, onde encontra todos os presentes que pode oferecer e que são ajudas concretas a comunidades carenciadas de todos os países lusófonos. Ana Galvão e o José Coimbra explicam-lhe agora melhor.
Zé, estou desesperada. É que não sei o que oferecer à minha tia Joana no Natal. Tu tens alguma ideia?
Ana, podes levar a tua tia a Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Brasil e até Timor.
Não tinha pensado ir tão longe. Estava a pensar só numa lembrança.
Oferece-lhe um presente solidário. Acredita que a tua tia nunca mais se vai esquecer e muitas crianças também vão lembrar-se dela.
Explica lá isso. O que é um presente solidário?
São postais que podes oferecer a qualquer pessoa e que vão ao mesmo tempo apoiar crianças e jovens de países lusófonos. Por 7 euros, por exemplo, a tua tia ganha um postal e uma criança em Cabo Verde ganha uma mensalidade com refeição diária num jardim infantil.
Isso é realmente incrível. Isso é levar esperança e transformar vidas. Parece-me que já tenho presente para a minha tia e para a família toda.
Presentes solidários da Fundação Fé e Cooperação. Disponíveis até 6 de janeiro em presentessolidarios.pt. Garanta já o seu e apoie a educação nos países lusófonos. Não fique indiferente. Faça a diferença.
E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, este em que fizemos o balanço do ano que agora está a terminar. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana e boas entradas em 2019.
Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensas no tempo que perdeste, então tu queres, mas é tarde. Mesmo de quem diz que quer trabalhar, eu sei que tu andas a procurar esse lugar que é certo bem contigo, do que aparece que não consegues gostar e do que gostas já está preenchido. Nada fazes para queres viver hoje? Porque amanhã, quem sabe, se vais cá estar. Ai, tu bem sabes como a vida foge, mesmo de quem diz que está para adorar. É para amanhã, deixa lá, não faças hoje, porque amanhã tudo se há de arranjar. Ai, tu bem sabes que o trabalho foge, mesmo de quem diz que quer trabalhar.